Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de outubro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Turquia abate avião não tripulado proveniente da Síria, Nigéria, nova série de atentados atribuídos ao Boko Haram, Hungria fecha fronteira com a Croácia para travar fluxo de imigrantes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Quatro eurodeputados pediram hoje, sexta-feira, à Comissão Europeia, à Autoridade Bancária Europeia, à Força-Tarefa da Ação Financeira e ao Banco Central Europeu, uma investigação sobre a legalidade da compra da empresa portuguesa EFASEC por Isabel dos Santos, filha do presidente angolano. Aqueles parlamentares europeus, entre eles dois vice-presidentes do Intergrupo Parlamentar Integridade, Transparência e Corrupção e Crime Organizado, exigem que a investigação seja feita à luz da legislação europeia contra a lavagem de dinheiro. A nota dos subscritores cita a imprensa que revelou que Isabel dos Santos adquiriu 65% da EFASEC Power Solutions, em parceria com a Empresa Nacional de Eletricidade e Distribuição, ENDE, uma sociedade detida exclusivamente pelo Estado angolano. Aqueles eurodeputados lembram que o presidente angolano José Eduardo dos Santos emitiu em agosto deste ano uma ordem presidencial autorizando a compra pelo Estado de 40% da Winterfell de Angola por um preço desconhecido. Esta operação, diz a nota dos parlamentares europeus, levanta a possibilidade do Estado angolano estar indireta e ilegalmente a financiar os investimentos privados da filha do presidente Isabel dos Santos, uma das subscritoras do pedido de investigação, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes. No seu setor continua a Voz da América, passagem agora a Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República estuda estratégias capazes de prevenirem mais eficazmente e combaterem o fenómeno de rapto e homicídio de cidadãos albinos. Francisco Chura.
Andam a raptar, traficar, matar, extrair órgãos ou partes do corpo de cidadãos albinos, um crime que acontece com particular incidência na província de Nampula, no norte de Moçambique. A Procuradoria-Geral da República, preocupada com o assunto, decidiu enviar para o terreno uma equipa liderada pela magistrada Mabélia Chukela, que faz parte da equipa que, na PGR, luta em prol da defesa, sobretudo, de mulheres e crianças, e que previne e combate o tráfico humano em Moçambique. A Mabélia Chukela esteve nos últimos dias nas cidades de Nampula, Nacala Porto e Angoche. Reuniu-se com vários elementos ligados à administração da justiça e com populares e os próprios albinos, que lhe contaram horrores sobre a perseguição de que são vítimas.
E eles disseram que já não saem de casa, já não fazem sua vida normal, porque têm receio de que algo lhes aconteça no dia que saírem de casa, porque muitas das vezes, quando estão na rua, chamam-lhes expressões não dignificantes, como, por exemplo, vocês são uma bolada, sabem que nós podemos ganhar muito dinheiro. Então, expressões desse género.
O rapto, tráfico e homicídio de albinos é um fenómeno considerado novo em Moçambique. Ainda não há certezas sobre as reais motivações desses crimes, mas pensa-se que quem está por detrás de tudo sejam cidadãos estrangeiros, pessoas que tratam os albinos como mercadoria e que usam os órgãos ou partes do corpo desses indivíduos com pigmentação na pele para fins mágicos ou obscurantistas.
Há uma crença que de algumas pessoas que acreditam que, ou porque têm nos membros superiores destes nossos irmãos, têm mercúrio, outros acreditam que vendendo os seus órgãos podem, portanto, as pessoas podem enriquecer. Ao nível daquilo que nos compete, nós ainda vamos ver que, ao nível da Procuradoria-Geral da República, que medidas, que estratégias, do ponto de vista de ação, devem ser implementadas, não é? No âmbito preventivo, quer também no âmbito repressivo, que é para ver se essas situações também melhoram. Desde logo, nós estamos a garantir, a fazer tudo por tudo para que haja celeridades nos processos criminais que já estão a ocorrer e estão sob nossa responsabilidade.
Dados divulgados indicam que já foram raptados e assassinados 23 albinos na província de Nampula, havendo pelo menos 40 suspeitos detidos. A Procuradora-Geral Adjunta Mabélia Chuquela diz que as autoridades vão ter que investigar mais a fundo para encontrar respostas e prender todos os culpados. E no entender do Ministério Público, para conseguir isso, vai ser necessário contactar e estabelecer parcerias com outros países da região austral-africana, com os quais Moçambique faz fronteira, designadamente Malawi, Zâmbia e Tanzânia.
Neste trabalho de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, é muito importante a cooperação regional. Nós já temos uma cooperação, conseguimos estabelecer uma cooperação forte com a África do Sul e estamos também a tentar estabelecer contactos com a Suazilândia. E também entendemos que é importante, ao nível das províncias que fazem fronteira com outros países, também é que haver essa parceria, esta cooperação, porque só desta forma, de forma conjunta, é que nós podemos também combater de forma eficaz o tráfico de pessoas.
A Procuradora-Geral Adjunta, Mabélia Chuquela, em declarações à Voz da América, falando das medidas que estão e vão ser tomadas para prevenir e reprimir o crime de rapto e assassinato de cidadãos albinos em Moçambique. E de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Continuamos em Moçambique. A invasão à casa do líder da RENAM, Afonso de Lacama, pela polícia moçambicana, deixará a tinta correr por mais tempo. A polícia admitiu ter agido sem nenhum mandado judicial. O deputado e especialista em relações internacionais, Mamad Yassine, diz que o ato reforça a ideia de que Moçambique é um país de muitas surpresas e onde a anomalia se torna regra. Amâncio Miguel.
Mais grave, diz Mohamed Yassine, é o facto de a polícia criar uma situação de anarquia.
Quando se percebe que não há nenhum mandato judicial por parte de nenhum tribunal, nem da PGR, que desse vazão às intenções da polícia ao invadir a casa de Luiz Bernam, encontramos uma situação complicada. Então estamos perante uma polícia que cria anarquia quando entende ao seu belo prazer.
E assim duvida que o Presidente da República, Filipe Nhusse, não tivesse conhecimento da ação da polícia.
É um bocadinho complicado assumir ou aceitar que o comandante em chefe das Forças Armadas, neste caso o Presidente da República, não tivesse conhecimento do que estava a acontecer ou estivesse além das ordens que deveria ter sido dadas para o que aconteceu. Olha, com a intenção de legitimar uma ação, acabou por cometer uma ilegalidade. E como bem sabe, há um regimento militar na qual os militares e a polícia não saem nem da caserna, nem das esquadras para uma ação igual àquela, a não ser que estivessem a cumprir uma ordem de cima. Um outro ponto que é preciso, que eu entendo que pode contrariar a possibilidade de assumirmos que a liderança não soubesse, é que isto acontece numa altura em que o chefe de Estado recebe no país, ou o Estado moçambicano recebe o presidente da Tanzânia. E temos um acontecimento igual àquele. Se não houvesse uma ordem superior, neste caso, o Presidente da República teria sido comunicado e automaticamente teria mandado parar com aquela ação que não prestigia Moçambique.
Contudo, e assim pensa que o reconhecimento de que não havia mandado poderá ser um sinal para a continuidade do diálogo por uma paz efetiva no país.
Eu penso que foi um incidente que não não trouxe nada de bom, tendo em conta que há uma intenção clara de se aproximar as partes para um possível acordo e um possível encontro das lideranças, ou seja, a liderança da RENAM e a liderança do partido no poder. Mas só de crer que os mediadores poderão fazer o seu papel da melhor forma.
Mohamed Yassin, deputado da RENAM e especialista em relações internacionais, e a invasão à casa do líder do seu partido, Afonso de Lhama, na Beira.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Os governos dos Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa devem fazer muito mais para reduzir a insegurança alimentar e eliminar a fome, que afeta ainda 22 mil pessoas no universo de 25 milhões de pessoas na última década e meia, enquanto o Brasil retirou o seu nome do mapa da fome no mundo. Cabo Verde foi o país lusófono que mais conseguiu reduzir a pobreza. Para o representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, junto da Cplp, e Portugal, Helder Muteia, o combate à insegurança alimentar e à pobreza passa por ações integradas que devem ser priorizadas. Ele falou com o Álvaro Lugier Andrada.
Com mais de 22 milhões dos 250 milhões de habitantes lusófonos a padecer de fome, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, FAO, apela a uma ação mais vigorosa dos governos da comunidade dos países de língua portuguesa para inverter essa realidade. Helder Muteia, representante da FAO junto da Cplp e de Portugal, diz ser esse um combate prioritário.
Há uma voz que se ergue, que é coletiva, que é conjunta, a chamar a atenção para a importância e a primazia deste tema relativamente a todo o resto, porque a alimentação é um direito fundamental.
Para aquele representante da FAO, três fatores contribuem para esta abordagem que leva a agricultura a modernizar-se e a criar riqueza, inclusive para os próprios produtores que, em muitos casos, apesar de fornecerem alimentação, ficam na pobreza.
Mas os governos têm a responsabilidade de criar as políticas públicas que possam ajudar a estabelecer um ambiente apropriado para garantir maior produção e maior disponibilidade de alimentos. Isso significa políticas no setor de acesso à terra e à água para a irrigação, no setor da tecnologia agrícola, porque os agricultores produzem com tecnologias um pouco ultrapassadas, e também a nível do mercado. É preciso que os pequenos agricultores estejam integrados nos mercados. E outro fator que vai ajudar muito é o acesso ao crédito, porque nós estamos a recomendar que os agricultores adotem tecnologias mais produtivas e mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, e é importante que eles consigam recursos para poder investir nessas tecnologias.
Entre os países de língua portuguesa, enquanto o Brasil saiu do mapa da fome com uma redução drástica desde 2002, Guiné-Bissau continua na cauda, com 3 de 4 cidadãos a viverem na pobreza. Cabo Verde é o país lusófono que mais reduziu a pobreza crónica na última década e meia, passando de 49% em 1990 para cerca de 26% em 2014. As Nações Unidas indicam que a subnutrição crónica na faixa etária entre 0 e 5 anos reduziu-se 16% para 9,7%, enquanto a subnutrição aguda caiu de 6% para 2,6% no arquipélago. Angola também registrou muitos progressos, tendo agora uma taxa de 14,2% de subnutrição aguda. Em Moçambique, o índice de pobreza manteve-se estável na última década, apenas com uma ténue melhoria, descendo de 54,7% para 54% do total da população. Enquanto em São Tomé e Príncipe, um estudo do governo indica que 63% dos cidadãos são pobres. Helder Muteia refere existir muitos programas em curso em todos os países da Cplp.
No Brasil, nós temos os programas dentro daquele Brasil sem miséria e temos também no Fome Zero. Em Portugal, existem muitas iniciativas de apoio à agricultura familiar. Temos em Moçambique, por exemplo, um programa aprovado de apoio à agricultura familiar para tornar uma agricultura mais ligada ao mercado, mais comercial. Em Angola, há um grande investimento para a reutilização dos programas de produção agrícola. Em Cabo Verde temos os novos programas de irrigação através de pequenas barragens que estão a produzir grandes resultados. Temos em Timor-Leste uma nova estratégia específica para Timor-Leste para revitalizar o setor agroalimentar. O único país em que não vemos novas iniciativas a surgir é Guiné-Bissau, e era importante que a Guiné-Bissau estabilizasse para que as novas políticas começassem a surgir.
Um estudo do Banco Mundial divulgado hoje indica que a África registrou um aumento de 100 milhões de pobres nos últimos 25 anos. E que no futuro as pessoas mais pobres do mundo estarão concentradas no continente.
Os Camarões e os países vizinhos acolheram com agrado a decisão dos Estados Unidos de disponibilizarem tropas para ajudar a detectar os militantes do Boko Haram na região. A decisão, anunciada esta semana pela Casa Branca, verifica-se no momento em que se assiste a um crescendo de ataques suicidas nas zonas fronteiriças da Nigéria, Camarões, Chad e Níger. O Boko Haram já matou mais de 400 civis no norte dos Camarões desde o ano passado. Os ataques dos últimos meses levaram o governo dos Camarões a aumentar a sua presença militar na região com o apoio do Chad. Na capital, Yaoundé, a entrada dos edifícios públicos conta agora com detectores de metais. Segundo Eric Kuiseu, um operário da construção civil, trata-se de uma boa ideia. É uma boa iniciativa, disse-nos ele, que faz relembrar aos camaroneses os problemas que o país atravessa. Muitas pessoas, fartas da violência, decidiram, entretanto, deixar o país procurando uma vida melhor na Europa, mas alguns não conseguem alcançar o seu objetivo, tal como referiu à reportagem da Voz da América uma mulher que foi detida pela guarda costeira na Líbia.
Why I left my country because of Boko Haram. Boko Haram is too disturbing us. So they kill our parents, they kill our brothers.
Por que é que deixei meu país? Por causa do Boko Haram. Boko Haram continua a ameaçar-nos. Mataram os meus pais, os meus irmãos e as minhas irmãs. É por isso que temos que fugir do país.
A administração Obama anunciou na quarta-feira que vai destacar até 300 de militares para os Camarões para operações de vigilância e reconhecimento dos rebeldes nigerianos do Boko Haram. Edmond Kanguia, um professor da Universidade Católica de Douala, congratula-se com a decisão.
L'envoi de militaires et de soldats américains, je disais tantôt,
a decisão de enviar soldados americanos é muito acertada, disse-nos Kanguia, porque é um apoio que realmente ajudará os Camarões. Alguns, contudo, tais como o empresário Eric Tiaga, questionam as motivações da ajuda.
J'entends bien que une telle situation de crise appelle des énergies.
Compreendo, disse-nos Tiago, que essa situação de crise necessita de energia e de respostas adaptadas à situação, mas não devemos esquecermos de que os Estados que vêm ajudar-nos têm os seus próprios interesses. A vizinha Nigéria congratulou-se igualmente com a decisão americana de enviar tropas para os Camarões e apelou a outros países para tomarem posições idênticas, de modo a erradicar o terrorismo da região. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O que é que alimenta os conflitos e o terrorismo no continente africano? Qual é o impacto do Médio Oriente e do Norte da África nessa tendência? E que devem fazer os líderes para reduzir as ameaças? Um novo relatório aborda as raízes do terrorismo e conclui que as razões não são sempre aquelas que parecem óbvias. Amâncio Miguel.
A contínua tendência de terrorismo e extremismo em África tem muitas forças condutórias, diz Jack Silliers, que lidera o Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, a capital da África do Sul. Mas para Silliers, o principal motor do terrorismo é controverso, é a América.
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States.
Deliberado ou não, os principais condutores do terrorismo internacional são as políticas e ações dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, diz Silliers, que acrescenta que no Quênia, Nigéria e outros países, a resposta do governo e suas agências de segurança ao terrorismo piorou o problema. Mas a principal fonte dos refugiados e instabilidade é a Somália, Síria, Líbia, Iraque e Afeganistão. São todos, sem exceção, países que foram alvo de intervenções dos Estados Unidos, o que levou à devastação, deterioração da situação política interna e criação de deslocados. Ciliar sublinha que as suas conclusões podem ser uma advertência atempada sobre o envio esta semana de 300 militares americanos aos Camarões para se juntarem à luta contra o Boko Haram. Mas Ciliar diz que os governos africanos têm também culpa. O Boko Haram foi criado na Nigéria e o argumento era a pobreza, desigualdades e fraca governação. O Al-Shabaab foi criado em 2006 na Somália, como um movimento político armado antes de se tornar uma força de terror na África Oriental.
It is always important to make the point that all terrorism is ultimately local.
Siliers diz o mesmo do grupo terrorista Al-Qaeda, que teve origens locais, motivado pela marginalização, falta de oportunidades, mobilização e liderança. Diz Siliers que, tal como Osama Bin Laden, que pegou em armas por causa da corrupção e excessos na Arábia Saudita, os terroristas africanos primeiro pegam em armas por causa de questões locais e não assuntos internacionais. Aos governos africanos, Siliers aconselha criarem oportunidades de emprego, melhorar a educação, serviços sociais e melhorar a vida para todos para evitarem situações de terrorismo.
Um antigo diplomata americano defendeu a ideia de que Washington deve permitir que o Zimbábue mantenha trocas comerciais com os Estados Unidos no âmbito da Lei do Crescimento e Oportunidade em África, conhecida pela sigla AGOA. Whitney Schneidman, que foi secretário de Estado assistente para os assuntos africanos durante a presidência de Bill Clinton, fez esse apelo ao Congresso no momento em que o Zimbábue tenta reatar os seus laços com o Ocidente para tentar relançar a sua economia. A AGOA foi aprovada no ano 2000 para permitir acesso livre de barreiras alfandegárias ao mercado americano para incentivar as economias dos países da África subsaariana. Durante uma visita ao Zimbábue, Schneidman afirmou que a AGOA podia ser o ponto de partida para a recuperação da economia daquele país.
Personally, I think Zimbabwe should be in AGOA, but it's not. And when we deny the privileges, we have to make sure that the innocent people.
Pessoalmente, disse Schneidman, acho que o Zimbábue deve fazer parte da AGOA. Temos que fazer com que as pessoas que fazem os produtos que se qualificam para a AGOA não sejam prejudicados por pessoas que não têm nada a ver com esses produtos. Estou disposto a ir ao Congresso e pedir para que olhem com mais atenção para este assunto. Nos termos de um decreto presidencial americano, estão em vigor restrições a viagens e financeiras a um pequeno número de pessoas que minaram o processo democrático, o primado da lei e o respeito pelos direitos humanos no Zimbábue. Desde 2002, o presidente Robert Mugabe e vários membros do seu partido, a ZANU-PF, têm estado a sofrer sanções da maior parte dos países ocidentais, incluindo dos Estados Unidos. O ministro zimbabuano das Finanças, Patrick Chinamaza, acolheu com agrado os esforços de Schneidman. Acrescentou que a posição de Washington é importante quando se trata de negociar linhas de crédito do Zimbábue junto de organizações internacionais, tais como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. Chinamaza regressou recentemente de Lima, a capital peruana, onde aquelas duas organizações realizaram as suas reuniões anuais e manifestou-se otimista de que o seu relacionamento com o Zimbábue está a melhorar, apesar dos seus 10 mil milhões de dólares de dívida. Durante os últimos 15 anos, muitos credores marginalizaram o Zimbábue depois do país ter deixado de pagar as suas dívidas. Os índices de gravidez entre as adolescentes no Quênia é elevado e um recente estudo do governo apurou que 18% das raparigas entre os 15 e os 19 anos já deram à luz ou estão grávidas pela primeira vez. Agora, uma nova iniciativa dá às mães adolescentes uma segunda oportunidade de acabarem os seus estudos. É de manhãzinha em Nyeria, a 110 km de Nairobi. Cíntia Wairimu, de 17 anos de idade, vai a caminho da escola. Ela está a acabar a 8ª classe e os exames finais são em dezembro. No mês passado, deu à luz a sua filha, Eunice.
Espero poder determinar o meu futuro e alcançar os meus objetivos de modo a ser uma pessoa melhor, ser mais séria nos estudos e tornar-me uma pessoa mais responsável.
Cíntia faz parte do programa Pick Me Up, que já ajudou mais de 100 mães adolescentes a acabarem os estudos desde o seu início há 2 anos no Quênia. O governo e as Nações Unidas dizem que todos os anos 13 mil raparigas deixam precocemente a escola porque ficam grávidas. Falta de informação e pouco ou nenhum acesso a contraceptivos estão na origem da alta taxa de gravidez. Awa Wanyachi orienta 20 mães adolescentes, muitas das quais enfrentam preconceitos e pobreza.
O principal desafio é atrair as mães adolescentes, visto que elas têm medo de pedir ajuda para voltarem à escola. Em segundo lugar, são pobres e conseguirem recursos para voltar à escola é difícil.
Cada membro do Pick Me Up contribui com $10 por mês.
The government has not yet introduced sex education in schools. So this initiative is meant to empower the girl child.
Ainda não introduziu a educação sexual nas escolas, portanto, esta iniciativa serve para apoiar as raparigas à idade escolar, de modo a conseguirmos comatar as brechas e tornar este mundo um sítio melhor onde viver.
Terminar a escola aumenta os rendimentos potenciais futuros das raparigas, traduzindo-se numa vida melhor para elas e para os seus filhos. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
No desporto, começamos em Angola. A Federação de Futebol suspendeu hoje o ex-presidente do clube recreativo da CAL, Horácio Mosquito, na sequência da denúncia dos supostos casos de corrupção do futebol nacional denunciados publicamente por aquele dirigente. De acordo com o comunicado oficial, a Federação Angolana de Futebol não considerou como provadas as acusações proferidas por Mosquito e entendeu suspendê-lo pelo período de 360 dias e sujeitá-lo ao pagamento da multa de 300 mil kwanzas com base na gravidade das declarações proferidas e nos danos morais causados à Federação e a outros agentes do futebol. Os Palancas Negras encontram-se concentrados numa unidade hoteleira de Luanda a prepararem-se para as partidas frente à sua congênere da África do Sul, os Bafana Bafana. O primeiro jogo da última eliminatória de acesso à fase final do CAN Interno de 2016, a realizar-se no Ruanda, irá decorrer amanhã pelas 16 horas em Pretória, ao passo que o jogo da segunda mão está agendado para Luanda no dia 24, também pelas 16 horas. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique defronta também amanhã a sua congênere da Zâmbia, em Ndola, numa partida a contar para a primeira mão da derradeira eliminatória de acesso à fase final do CAN Interno. Os mambas querem pôr termo à onda de maus resultados frente ao Chipolo Polos, porque estes têm sido um verdadeiro carrasco na medida em que detêm um saldo quase de 100% vitorioso sobre os mambas. A segunda mão terá lugar no estádio 25 de junho, em Nampula. No Brasil, o Clube Santos esclareceu que apenas solicitou à FIFA que determine possíveis irregularidades na transferência de Neymar para o Barcelona e negou ter pedido a suspensão do seu antigo jogador. O Santos não apresentou nenhum pedido adicional à FIFA, apenas decorre a avaliação de uma queixa do clube apresentada em maio que está a ser avaliada por um comitê de arbitragem, esclareceu em comunicado o Clube de São Paulo. E regressamos à Angola, onde os ciclistas que disputam a primeira edição da Volta à Angola em bicicleta cumprem hoje a oitava etapa da prova internacional, num percurso de 123 km que liga o município de Kibaixa à cidade do Caxito, capital da província do Bengo. À frente está o Sporting Luanda e Benfica, com dois ciclistas nos primeiros lugares do pódio, Dário António e Igor Silva.
Amigo ouvinte, tempo apenas para recordarmos as principais notícias. Aqui na Voz da América, a Turquia afirmou que abateu uma aeronave de nacionalidade desconhecida que entrou no seu espaço aéreo proveniente da Síria. Fontes militares turcas disseram que o aparelho ignorou 3 avisos antes de ser abatido pela Força Aérea. Segundo a imprensa turca, um avião não tripulado foi abatido 3 km dentro da fronteira turca. Uma fonte oficial americana não identificada disse, entretanto, à agência Reuters que se tratava de um avião não tripulado russo. A Rússia diz que todas as aeronaves envolvidas nas operações na Síria regressaram às suas bases. O número de africanos na pobreza aumentou em cerca de 100 milhões nos últimos 25 anos, revelou o Banco Mundial esta sexta-feira. A organização destaca esse aumento de pobres, apesar do continente ter registrado nos últimos anos acentuado crescimento económico e terem sido investidos milhões de dólares em programas de ajuda. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Também as nossas reportagens, notícias, vídeos, fotos, tudo isso pode encontrar na nossa página de Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Igualmente, estamos sempre em comunicação através do WhatsApp. O nosso número, anota aí, 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Álvaro Ludger Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Wojtek Honzniak. De outubro, aqui na Voz da América, títulos de atualidade, Turquia bate aeronave de nacionalidade desconhecida, número de africanos pobres aumentou em cerca de 100 milhões em 25 anos e na Nigéria, três mulheres provocam explosões. Ainda nesta última parte do programa de hoje, teremos as notícias de economia, a rubrica habitual às sextas-feiras, artes e entretenimento e, para terminar, o editorial, que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, sexta-feira, 4 eurodeputados pediram hoje à Comissão Europeia, à Autoridade Bancária Europeia, à Força-Tarefa de Ação Financeira e ao Banco Central Europeu uma investigação sobre a legalidade da compra da empresa portuguesa EFASEC por Isabel dos Santos, filha do presidente angolano. Aqueles parlamentares europeus, entre eles dois vice-presidentes do Intergrupo Parlamentar Integridade, Transparência e Corrupção e Crime Organizado, exigem que a investigação seja feita à luz da legislação europeia contra a lavagem de dinheiro. A nota dos subscritores cita uma empresa que revelou ter Isabel dos Santos adquirido 65% da EFASEC Power Solution em parceria com a Empresa Nacional de Eletricidade e Distribuição, uma sociedade detida exclusivamente pelo Estado angolano. Aqueles eurodeputados lembram que o presidente angolano José Eduardo dos Santos emitiu em agosto deste ano uma ordem presidencial a autorizar a compra pelo Estado de 40% da Winterthur de Angola por um preço desconhecido. Esta operação, diz a nota dos parlamentares europeus, levanta a possibilidade de o Estado angolano estar indireta e ilegalmente a financiar os investimentos privados da sua filha Isabel dos Santos. Por isso, eles querem uma investigação. Uma das subscritoras do pedido de investigação é a eurodeputada portuguesa socialista Ana Gomes. Moçambique foi marcado na semana passada pela invasão à casa do líder da Renamo, Afonso de Lacama, pela polícia. Deixará a tinta correr por mais tempo? A polícia admitiu agora ter agido sem nenhum mandado judicial. O deputado e especialista em relações internacionais, Mohamed Yassine, diz que o acto reforça a ideia de que Moçambique é um país de muitas surpresas, onde a anomalia torna-se regra. O Amâncio Miguel falou com o deputado.
Mais grave, diz Mohamed Yassine, é o facto de a polícia criar uma situação de anarquia.
Quando se percebe que não há nenhum mandato judicial por parte de nenhum tribunal, nem da PGR, que desse vazão às intenções da polícia ao invadir a casa do líder Renamo, encontramos numa situação complicada. Então estamos perante uma polícia que cria anarquia quando entende ao seu belo prazer.
E assim, duvida que o Presidente da República, Filipe Nyusi, não tivesse conhecimento da ação da polícia.
É um bocadinho complicado assumir ou aceitar que o comandante em chefe das Forças Armadas, neste caso o Presidente da República, não tivesse conhecimento do que estava a acontecer ou estivesse além das ordens que deveria ter sido dadas para o que aconteceu. Olha, com a intenção de legitimar uma ação, acabou por cometer uma ilegalidade. E como bem sabe, há um regimento militar na qual os militares e a polícia não saem nem da caserna, nem das esquadras para uma ação igual àquela, a não ser que estivessem a cumprir uma ordem de cima. Um outro ponto que é preciso, que eu entendo que pode contrariar a possibilidade de assumirmos que a liderança não soubesse, é que isto acontece numa altura em que o chefe de Estado recebe no país, ou o Estado moçambicano recebe o presidente da Tanzânia. E temos um acontecimento igual àquele. Se não houvesse uma ordem superior, neste caso, o Presidente da República teria sido comunicado e automaticamente teria mandado parar com aquela ação que não prestigia Moçambique.
Contudo, e assim pensa que o reconhecimento de que não havia mandado poderá ser um sinal para a continuidade do diálogo para uma paz efetiva no país.
Eu penso que foi um incidente que não trouxe nada de bom, tendo em conta que há uma intenção clara de se aproximar as partes para um possível acordo e um possível encontro das lideranças, ou seja, a liderança da RENAM e a liderança do partido no poder. Mas só de crer que os mediadores poderão fazer o seu papel da melhor forma.
Muhammad Yassin, deputado da RENAM e especialista em relações internacionais, e a invasão à casa do líder do seu partido, Afonso de Lhama, na Beira.
Obrigado, Amancio Miguel. Vamos falar agora sobre o Dia Mundial da Alimentação, que traz sempre relatórios e dados que exigem alguma análise. Os governos dos Estados, da comunidade dos países de língua portuguesa, devem fazer muito mais para reduzir a insegurança alimentar e eliminar a fome, que afeta ainda 22 mil pessoas no universo de 25 milhões de pessoas na última década e meia. Enquanto o Brasil retirou o seu nome do mapa da fome no mundo, Cabo Verde foi o lusófono que mais conseguiu reduzir a pobreza, na cauda está a Guiné-Bissau. Para o representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação junto da Cplp e Portugal, Hélder Muteia, o combate à insegurança alimentar e pobreza passa por ações integradas que devem ser priorizadas. Com mais de 22 milhões dos 250 milhões de habitantes lusófonos a padecer de fome, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, FAO, apela a uma ação mais vigorosa dos governos da comunidade dos países de língua portuguesa para inverter essa realidade. Hélder Muteia, representante da FAO junto da Cplp e de Portugal, diz ser esse um combate prioritário.
Há uma voz que se ergue, que é coletiva, que é conjunta, a chamar a atenção para a importância e a primazia deste tema relativamente a todo o resto, porque a alimentação é um direito fundamental.
Para aquele representante da FAO, três fatores contribuem para esta abordagem que leva a agricultura a modernizar-se e a criar riqueza, inclusive para os próprios produtores que, em muitos casos, apesar de fornecerem alimentação, ficam na pobreza.
Mas os governos têm a responsabilidade de criar as políticas públicas que possam ajudar a estabelecer um ambiente apropriado para garantir maior produção e maior disponibilidade de alimentos. Isso significa políticas no setor de acesso à terra e à água para a irrigação, no setor da tecnologia agrícola, porque os agricultores produzem com tecnologias um pouco ultrapassadas, e também a nível do mercado. É preciso que os pequenos agricultores estejam integrados nos mercados. E outro fator que vai ajudar muito é o acesso ao crédito, porque nós estamos a recomendar que os agricultores adotem tecnologias mais produtivas e mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, e é importante que eles consigam recursos para poderem investir nessas tecnologias.
Entre os países de língua portuguesa, enquanto o Brasil saiu do mapa da fome com uma redução drástica desde 2002, Guiné-Bissau continua na cauda, com 3 de 4 cidadãos a viverem na pobreza.
Cabo Verde é o país lusófono que mais reduziu a pobreza crónica na última década e meia, passando de 49% em 1990 para cerca de 26% em 2014. As Nações Unidas indicam que a subnutrição crónica na faixa etária entre 0 e 5 anos reduziu-se 16% para 9,7%, enquanto a subnutrição aguda caiu de 6% para 2,6% no arquipélago. Angola também registrou muitos progressos, tendo agora uma taxa de 14,2% de subnutrição aguda. Em Moçambique, o índice de pobreza manteve-se estável na última década, apenas com uma ténue melhoria, descendo de 54,7% para 54% do total da população. Enquanto em São Tomé e Príncipe, um estudo do governo indica que 63% dos cidadãos são pobres. Hélder Muteia refere existir muitos programas em curso em todos os países da Cplp.
No Brasil, nós temos os programas dentro daquele Brasil sem miséria e temos também no Fome Zero. Em Portugal existem muitas iniciativas de apoio à agricultura familiar. Temos em Moçambique, por exemplo, um programa aprovado de apoio à agricultura familiar para tornar uma agricultura mais ligada ao mercado, mais comercial. Em Angola há um grande investimento para a revitalização dos programas de produção agrícola. Em Cabo Verde temos os novos programas de irrigação através de pequenas barragens que estão a produzir grandes resultados. Temos em Timor-Leste uma nova estratégia específica para Timor-Leste para revitalizar o setor agroalimentar. O único país em que não vemos novas iniciativas a surgir é Guiné-Bissau, e era importante que a Guiné-Bissau estabilizasse para que as novas políticas começassem a surgir.
Um estudo do Banco Mundial divulgado hoje indica que a África registrou um aumento de 100 milhões de pobres nos últimos 25 anos. E que no futuro as pessoas mais pobres do mundo estarão concentradas no continente. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Lembrando que pode acompanhar-nos no voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. E agora sim, as notícias da economia com Eduardo Ferro.
Angola vai reiniciar os projetos que tinha em carteira na Guiné-Bissau com a tomada de posse do novo governo liderado por Carlos Correia, anunciou o embaixador angolano em Bissau. Daniel Rosa salientou que o que tem dificultado a execução dos projetos na Guiné-Bissau, caso da exploração dos depósitos de bauxite, tem sido a instabilidade política reinante. Trata-se de projetos com custos muito elevados, que por esse facto só podem ser executados quando há estabilidade política, acrescentou o embaixador angolano. A construção do porto de águas profundas na localidade de Buba, no sul, e a exploração de bauxita em Boé, no leste do país, são os grandes interesses detidos pelo governo angolano na Guiné-Bissau. Onze empresas europeias e asiáticas manifestaram interesse na privatização das atividades portuárias em Cabo Verde e mais de metade preenche os requisitos técnicos para passar à segunda fase do concurso. A segunda fase deverá iniciar-se ainda este mês e a possível conclusão do processo com a escolha de um ou mais operadores para os quatro principais portos do país deverá ocorrer no princípio do primeiro trimestre de 2016. Da lista dos interessados constam empresas com sede em Portugal, Reino Unido, Países Baixos, Filipinas, Turquia, China e Singapura. O Banco Nacional Ultramarino Timor deverá lançar este mês o serviço de banca eletrónica e no primeiro semestre do ano que vem os primeiros cartões de crédito de Timor-Leste, disse em Dili o diretor da instituição. Fernando Alves disse ainda que no caso da banca eletrónica, o portal BNU Direto estão a ser feitos os últimos testes para o lançamento do serviço para clientes particulares até ao final do mês. Os cartões de crédito deverão estar disponíveis no decurso do primeiro semestre de 2016. O diretor do BNU Timor adiantou estarem a decorrer contactos com o Banco Central de Timor-Leste para a criação de uma rede interbancária que facilite os processos entre as várias entidades que operam no mercado timorense. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, enquanto a moeda sul-africana, um dólar valia 13,13 randas.
E hoje é sexta-feira, 16 de outubro, aqui na Voz da América, como acontece habitualmente. Às sextas-feiras temos a nossa rubrica Artes e Entretenimento, hoje com a Bárbara Ferreira dos Santos. Uma peça, sem dúvida, interessante.
Nova York acolhe imigrantes de todo o mundo. Pelas ruas da cidade, observa-se diversas culturas, idiomas e histórias. Um desses imigrantes, a artista plástica brasileira Liene Bosquet, resolveu retratar em três exposições a relação entre Nova York e a memória daqueles que são de outros países. Formada em arquitetura no Brasil, Liene mostra em suas obras a importância dos edifícios históricos para as cidades. A artista conta que a sua experiência como imigrante e a saudade do Brasil é que influenciaram a sua arte.
A memória, para mim, tem sido muito importante. Assim, acho que talvez pelo fato de eu ter mudado de país várias vezes e essa questão de, né, da saudade, de deixar para trás minha família no Brasil e estar vivendo num outro local. Então, para mim, a memória, né, pensar nesses momentos importantes, né, da vida e estar em outro lugar. Então, como lidar assim, com esse passado e com esse presente, né? Então, acho que veio muito dessa... Da vida, né, no cotidiano. Então, acho que foi uma coisa naturalmente que foi passando pelo trabalho de como resgatar isso, né, como valorizar e como ver de diferentes formas. E acho que a questão também mais que eu acabei focando mais também é a questão da memória do espaço arquitetônico, né? Acredito que pelo meu background em arquitetura, que eu estudei arquitetura no Brasil, e sempre fui muito focada e muito interessada em saber sobre a história, né? Como que... O porquê um prédio foi construído daquela maneira, em tal, numa época determinada, e como isso influencia ou não a nossa vida hoje, né? Então, acho que por esses dois motivos, né? Minha vivência pessoal e essa necessidade pessoal e também esse meu interesse da arquitetura, com a arquitetura e com a cidade, onde o espaço onde eu vivo. Então foi, acho que, uma confluência desses dois que me fez trazer isso para o trabalho.
Celebrando Nova York, a artista faz três exposições na cidade neste mês. Uma delas no conceituado Museu de Arte Moderna, o MoMA. Na obra Recollections, exposta no MoMA, Liene mostra miniaturas de edifícios que ela colecionou durante suas viagens pelo mundo. Além de prédios em Portugal, onde viveu e estudou, expõe miniaturas de edifícios da Itália, Espanha, Marrocos, Egito, entre outros destinos. Essas miniaturas representam os souvenirs, presentes de viagens que nos fazem lembrar com nostalgia os lugares que visitamos, como explica a artista.
É uma coleção de miniaturas que eu tenho feito por 15 anos, né? Então, essa escultura que eu estou mostrando, ela levou 15 anos para ser feita. E ela é justamente uma coleção de miniaturas de edifícios que eu fui encontrando ao longo das minhas viagens, das minhas jornadas, né? Então, tem um pouco esse interesse meio grande de tentar perceber, entender a história e porque civilizações diferentes, culturas diferentes, construíram de formas diferentes, entender as necessidades. Então, para mim, o souvenir tem esse símbolo, né, de algo que você traz de uma viagem, que é uma coisa assim muito, muito pequena, muito sutil, mas que você quer de alguma forma reter a memória de alguma experiência que você tenha passado.
Nesta semana, a brasileira inaugurou sua primeira exposição individual na Galeria William Holman, em Nova York. Usando materiais como gesso, cimento, porcelana e látex, ela mostra paisagens urbanas tridimensionais. Para esse projeto, Liene capturou detalhes arquitetônicos de edifícios e bairros que estão ameaçados de desaparecer. Um desses prédios é a Igreja Zion, a mais antiga igreja afro-americana de Syracuse, que fica em um bairro demolido na cidade. Na obra Amez Igreja, Liene mostra as paredes de tijolo que simbolizam o passado do local. A artista diz que o prédio é um patrimônio histórico para a região de Syracuse, que, infelizmente, não foi conservado.
Essa igreja, ela estava, nas minhas pesquisas na cidade, ela me chamou muita atenção porque é uma igreja que estava assim, está caindo aos pedaços, né? As partes, ela está super mal preservada. Então, a minha ideia foi entender o porquê dessa má preservação, né? Eu não sabia da história, não sabia de como que, o que que era. Então, na minha pesquisa, eu consegui entender, né, qual que é a situação, que é a Igreja African Methodist Episcopal Zion Church, e ela foi construída em 1910, mas durante também as renovações urbanas, dos anos 50 e 60, destruíram muito em volta da igreja. O bairro todo foi demolido, a igreja conseguiu ser preservada na época, né? E foi uma igreja muito importante para os African Americans, porque eles também faziam reuniões para o movimento African American na época, né, dos anos 60. Então, isso foi um local assim muito... muito importante historicamente por essas reuniões e por ter sido a primeira igreja africana-americana na cidade de Syracuse. Então, para mim, foi muito interessante pensar como, o porquê que não se preserva esse espaço com tanta história, com tanta memória, né, de tanta importância para a cidade. Então, foi um dos motivos que eu decidi incluir esse trabalho.
Até o fim do ano, Liane faz parte ainda de um projeto de arte itinerante que retrata prédios históricos de Nova York, principalmente em bairros de imigrantes. A obra faz parte do Centro de Arte Contemporânea de Hilton Valley Center e convida as pessoas a apreciar a arte contemporânea fora dos museus. A artista convidou pessoas que tivessem uma história com os prédios para fazer moldes de detalhes da arquitetura com blocos de argila. As impressões colhidas estão expostas pela cidade, ao lado dos prédios que integram o projeto.
Foi Bárbara Ferreira dos Santos, que hoje, com a rubrica Artes e Entretenimento na Voz da América. E antes das notícias, vamos à música. E trazemos também um tema brasileiro de Manhattan Transfer, um grupo de Nova York, numa reinterpretação de um tema do conhecido músico brasileiro Javan, de Zoo Blues.
Choices.
nossa produtora Doris Dobson e o engenheiro Wojtek Zorniak não querem parar com a música, mas temos que ir às notícias. A Turquia afirmou que abateu uma aeronave de nacionalidade desconhecida que entrou no seu espaço aéreo proveniente da Síria. Fontes militares turcas disseram que o aparelho ignorou 3 avisos antes de ser abatido. O número de africanos na pobreza aumentou em cerca de 100 milhões nos últimos 25 anos, revelou o Banco Mundial nesta sexta-feira. 43% dos 900 milhões de pessoas da África subsaariana vivem com menos de 2 dólares por dia. O documento indica que as pessoas mais pobres do mundo irão concentrar-se em África nos próximos anos. Na Nigéria, pelo menos 3 mulheres fizeram explodir as bombas que transportavam nos arredores da cidade de Maiduguri, matando 4 pessoas. As explosões desta madrugada verificaram-se poucas horas depois de 2 ataques suicidas numa mesquita também em Maiduguri, a capital do estado do Borno, e que fizeram 3 dezenas de mortos. Um homem palestiniano que se fazia passar por jornalista foi morto a tiro hoje, depois de ter agredido um soldado israelita nas imediações do assentamento de Kiryat Arba, na Cisjordânia. O ataque à faca ocorreu quando manifestantes atiravam pedras contra os soldados israelitas. O homem, que vestia um colete amarelo fluorescente sobre uma camiseta com as inscrições imprensa, foi autorizado a aproximar-se dos militares e depois então foi abatido pelas forças israelitas. Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os anos de instabilidade política quase arruinaram a economia do Egito, obrigando muitos investidores a deixarem o país. Hoje, depois de alguma estabilidade, a economia necessita de entre 200 mil milhões e 300 mil milhões de dólares em investimentos estrangeiros. No esforço para atrair investimentos estrangeiros para o Egito, o presidente Abdel Fattah al-Sisi lançou reformas importantes para a retoma da economia e melhoria do clima de negócios. Entre elas incluem-se a redução do imposto sobre rendimento, novos mecanismos para dirimir disputas comerciais e uma nova lei de incentivos e proteção do investimento. Todos estes pressupostos são fundamentais para atrair novos investimentos, disse o secretário de Estado americano John Kerry. Todo mundo sabe que o dinheiro, o capital, comporta-se de forma bastante previsível. Os investidores procuram confiança e certeza. Eles querem saber que estão a investir num lugar transparente e responsável. Os Estados Unidos acreditam que, como o país mais populoso da região, o Egito tem um impacto crucial sobre toda aquela área do globo. Assim, um país estável e próspero significa uma região estável e próspera. É por isso que os Estados Unidos investem no Egito, no montante de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, ou seja, 20% de todo o investimento estrangeiro direto. Nós estamos a fornecer assistência económica no valor de centenas de milhões de dólares, dirigida a pequenas e médias empresas, porque queremos ver uma economia sustentável a crescer no Egito, disse Kerry. É estrategicamente importante para esta região e para todos nós que os egípcios estejam à procura de estabilidade e de uma melhor qualidade de vida e uma maior inclusão e participação dos seus cidadãos. É importante ter a certeza de que o Egito vai retomar o caminho do desenvolvimento e a plena realização das suas aspirações democráticas. Os Estados Unidos continuam comprometidos com esta postura, concluiu o secretário de Estado americano John Kerry. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 6 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Wojtek Zorniak e Álvaro Lúcio Andrade. Bom fim de semana, mas amanhã mais aqui na Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.